rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique, aqui comigo mais uma vez, Doug, para falar de novo de Brasileirão. Doug, hoje a gente tem muito futebol pela frente. Tá mais animado? Continua na mesma, segue o líder? Já podemos falar segue o líder pro Mengão ou ainda não?
Não, que isso. Boa noite, galera. Não, sempre animado, né? Nos últimos jogos aí, sempre animado. Cara, não tem como falar que o Flamengo segue o líder. O Flamengo não joga brasileiro, pô. Tudo os jogos são adiados.
100%. É o líder por aproveitamento que fala, né?
Tá com dois jogos, quer dizer, com o jogo aí da próxima rodada, dois jogos atrás, mas tamo aí, tamo animado.
E hoje, pra começar, a gente vai começar diferente, porque tivemos aí nesse calendário maluco, temos vários jogos que aconteceram no intervalo que a gente gravou. E o primeiro jogo que aconteceu, e como a gente prometeu que ia falar por um motivo democrático, porque foi votado, né? É a seleção brasileira que estreou nessa Copa América aí, versão 2.0. E o Brasil venceu a Venezuela por 3-0. Dei tanta importância para esse jogo que eu esqueci completamente quem foram os autores dos gols. Você lembra? Eu sei que foi um do Neymar de pênalti. O Gabigol fechou. E quem fez o primeiro?
Não foi o Neymar também, não, cara? Não lembro também. Tem muita importância para esse jogo.
Não lembro. Mas você assistiu o jogo?
Mais ou menos, cara.
Eu dormi. Eu confesso que eu dormi no primeiro tempo.
Eu dei mais olhada assim, como quem não quer nada. Mas não assisti não, cara. Sejamos sinceros, né?
É, tá. Foi um. Uma estreia meio fúnebre, né, cara? Um clima meio estranho, meio. Não sei explicar, parece que o pessoal não tava muito. Na verdade, não tá interessado, né? Mas. Pelo menos, o Marquinhos que abriu
Marquinhos,
o placar.
Marquinhos.
É verdade, foi um gol horroroso, inclusive. Mas eu achei que o Brasil ia vir com bem desanimado, como tá o torcedor, mas acabou desenvolvendo até um futebol razoável, né? Ganhou de 3-0. Venezuela, que nos últimos jogos com a seleção veio dificultando bastante, a Venezuela já deixou de ser um saco de pancadas, apesar de estar na penúltima posição das eliminatórias. O Brasil não ganha com muita facilidade, mas dessa vez o time também está vindo aí de um surto de Covid. Ora aí, a tão famosa Covid que o pessoal estava questionando se devia ter ou não, já tem seleção com surto. Então, se eu não me engano, teve jogo Brasil já em Venezuela pelas eliminatórias. Só três jogadores titulares participaram do jogo das eliminatórias. Nessa estreia da Copa América, só tinha três titulares, todos os outros eram reservas ou foram chamados de última hora para compor a seleção. Ou seja, começou daquele jeito, né?
É, cara, o que só comprova que essa Copa América não serve para absolutamente nada. Mas vamos falar de futebol, né? Cara, O Brasil jogou bem, Neymar jogou bem, e justiça seja feita, né? O gol do Gabigol, na verdade, foi do Neymar, né?
Ah, 90%, né? O Gabigol só botou o peito ali na bola e guardou.
É, ele ficou ali na área, levantando o bracinho, falou, toque em mim, toque em mim. E ainda finalizou todo o troncho lá de peito, mas o que importa é a bola na rede, né?
O que eu gostei desse gol é que a torcida do Flamengo já ficou emocionada, vendo o Neymar comemorando igual o Gabigol. Já encheu a caixa do Neymar, falando, vem jogar no Mengão, e não sei o quê.
Mas isso é uma questão de tempo, né? Você sabe. Isso é apenas uma questão de tempo.
Aí, ó, eu confirmo aí a esperança da torcida do Flamengo. E não tem muito o que falar, né, cara? O jogo mais do que esperado, o Brasil vencer. Provavelmente, nessa Copa América, como só tem dois grupos, se o Brasil aí é obrigatório jogar a fase de grupo, sei lá, contra. O grupo tem cinco. Então a gente tem mais três jogos, né? Aí valendo pelo grupo. Que com certeza que eles vão ser aqueles jogos de empurrar a barriga. A gente vai ver amanhã, né? O Brasil entra em campo contra a seleção do Peru, que é um pouquinho melhor que a seleção da Venezuela, mas também nada que assuste. E aí vai ser nessa toada, talvez a gente fique mais animado quando começar o mata-mata.
Ah, sim, com certeza.
Se a Argentina chegar lá e ver um Brasil e Argentina numa final, vai ser mais interessante, porque por enquanto...
Mas é aquilo que a gente estava falando, né, em outro momento. Cara, o Brasil, mesmo se jogasse mal, jogasse... Na verdade, como você falou, se o Brasil jogando sem vontade é muito melhor do que qualquer seleção da América do Sul,
sim,
né, deixando claro. Então é isso, quando chegar no mata-mata a gente vai começar a sentir um pouco de emoção. Talvez quando chegar ali perto de uma final, aí sim a gente vai torcer, vai vestir aquela coisa patriota, seleção canarinha, Brasil, Zilzil, e vamos torcer.
É isso, fechando aqui a nossa sessão sobre a seleção brasileira, desculpa se ficou um pouco fúnebre, mas seleção nessa fase tá isso, né, cara? Não tem como dar animada porque os jogos estão extremamente sem graça. E falando em sem graça, vamos falar de Brasileirão, mentira, sacanagem. De Brasileirão, que tivemos mais uma rodada aí nessa semana, a gente vai passar um pouquinho sobre a quarta que tá rolando hoje também. Mas falando sobre a terceira que aconteceu nesse final de semana, tivemos o derby paulista no Brasileirão, que foi o Palmeiras recebendo o Corinthians em casa. Eu não lembro se a gente comentou isso no podcast ou se a gente falou isso em off, mas eu falei que o empate era o resultado do sonho para os dois. Porque a derrota para cada um poderia ser catastrófica para os times, né?
Sim.
E terminou em 1-1. O Palmeiras saiu na frente com um gol do William Bigode, se eu não me engano. Foi logo no começo do primeiro tempo. Parecia que o Corinthians... Não, foi do Rafael Veiga, perdão. Parecia que o Corinthians... Que o Palmeiras ia conseguir um bom resultado, né? Semelhante ao que ele conseguiu no Paulistão, quando derrotou o Corinthians por 2-0 com uma certa facilidade. Mas o Corinthians buscou um empate no segundo tempo com o Gabriel. E ficou, acho que ficou de bom tamanho para todo mundo, né? Entre...
Sim.
Nessa gestão de crise, a derrota seria catastrófica, claro que para quem vencesse seria um alívio, mas acho que nenhum dos torcedores saíram inconformados com o resultado. Talvez o palmeirense, porque o Palmeiras perdeu o gol no final do jogo, né?
Não, e porque o Palmeiras tem um elenco, um time muito melhor do que o do Corinthians, né? Cara, na minha opinião, na verdade, esse empate pro palmeirense foi ruim. Pro corintiano foi ok. Assim, levando em consideração uma análise só sem trazer muita emoção, né? Porque, na verdade, se for botar emoção nessa conta, o corintiano quer ganhar do palmeirense sempre e vice-versa, né?
Eu até tinha feito o convite para um ilustre torcedor corintiano, Cabelo, que já participou aqui com a gente. Também convidei um palmeirense, o Patriota, também lá do grupo de Interlagão. Mas, por conta do horário que a gente está gravando agora, eles não conseguiram participar. Mas o Cabelo mandou um áudio de 3 minutos que eu vou colocar agora, que o cara fala do Palmeiras, fala da situação no Corinthians, fala o que ele está achando. Já fez um resumo também sobre... a rodada dessa semana. Para não ficar um bate-volta, eu já vou comentar agora. A gente já vai comentar que o Corinthians entrou em campo hoje também e perdeu pro Bragantino de virada na Arena Corinthians por 2-1. O Corinthians saiu vencendo com um gol do Rony, que não é o Rony rústico, é um Rony da molecada do Corinthians. Mas no segundo tempo, o Bragantino virou com um gol do Aderlan. De cabeça.
É puta nome de funcionário público, né, cara?
E no final do segundo tempo, uma falha bizonha na zaga. A bola ficou batendo e rebatendo. O Cássio também podia ter defendido com mais facilidade. E agora me fugiu o nome do estrangeiro que fez o gol da virada do Bragantino. Mas no conjunto da obra, o Bragantino dominou o jogo. Hoje a gente pode dizer que o Bragantino tem um time melhor que o Corinthians, então não foi uma zebra. a vitória do, ou a derrota do Corinthians em casa, né? O Bragantino era até o favorito, não tá com o Claudinho, que é o seu principal jogador, mas ainda assim é um time forte.
Sim. Ah, não tem nem o que comentar, é exatamente isso.
E aí o alívio, entre aspas, que o Sivinho teve de não perder pro Palmeiras no derby, já perdeu tudo agora, perdendo pro Bragantino, e aí o Cabelo vai falar um pouquinho sobre como tá a situação do Corinthians nesse áudio.
Fala, galera, aqui quem está falando, seu Cabelo. Existe uma coisa que eu quero deixar bem clara aí, é que o São Paulo voltou à normalidade, tá? São Paulo voltou à normalidade, digo mais que o seu querido técnico encrespado, o Crespo, estaria perigando para cair se não fosse a vitória no Campeonato Paulista. Isso, eu queria deixar isso bem claro. Segunda coisa é que esse time do Palmeiras é um time muito porco de não ter conseguido vencer dessa draga de filha da puta que é, desculpa o palavrão, né, mas a gente fica meio inconformado com a draga que é o time desse Corinthians, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Se a gente for ver o clássico contra o Palmeiras, a gente tomou um gol rapidamente do Rafael Veiga, que foi um belo de um golaço, mas a gente foi... Assim, tem uma coisa boa, positiva, que dá pra tirar desse jogo inteiro, além do empate, que já foi um milagre, que é que foi pela primeira vez em muito tempo um gol de bola trabalhada do Corinthians, né? Numa falha do Felipe Melo, que não acompanhou o Gabriel entrando dentro da área. Mas você vê que é uma jogada de fundo, linha de fundo, com passe voltando pro meio da área e tal. Então é uma jogada trabalhada bonita, mas assim, tirando esse fator único, o time do Corinthians nunca mais apresentou e não apresenta nada há alguns bons meses, né? Desde a época do Mancini, agora com o Silvinho aqui, que dá palestra em ASMR, né? Cara, não sei. O cara esquece as coisas dentro da preleção. É uma coisa assim que a gente não consegue entender, né? E me abisma nessa coisa absurda do Palmeiras conseguir empatar com um time titular contra esse Corinthians, né? E nisso aí a gente pode colocar duas coisas, que é uma questão muito... fácil, que o Corinthians engrandece em jogos de clássico, mas assim, o Palmeiras não tem como empatar com um time desse como o Corinthians, que é candidato seríssimo a rebaixamento esse ano. E eu tô gravando esse áudio aqui antes de terminar o jogo do Bragantino, porque assim, não dá nem vontade mais de ver, até assim, tem que fumar um cigarro no meio do jogo pra se estressar, né? Então assim, o segundo gol do Bragantino é uma coisa que é inacreditável, cara. Uma bola rebatida dentro da área, na qual o zagueiro faz corpo mole ao invés de chutar e limpar uma bola que tá dentro, quase que dentro da pequena área, cara. E aí, logicamente, o atacante do Bragantino, esperto, o Ramires esperto, do jeito que foi, tira a bola com o corpo, o cara consegue prender no corpo. E o Cássio acaba desconcentrado e entrega um frango maravilhoso. Né? Entrega o frango pronto de padaria pro Red Bull aos 39 minutos do segundo tempo. Então assim, esse time do Corinthians é uma vergonha, né? É um dos piores times do Corinthians que eu lembro, pelo menos na última década. Se você pegar 2011 pra cá, nós tivemos alguns times ruins, mas a esse ponto de falar minha nossa senhora, não, né? É feio, está feia a coisa para nós corintianos. Então um abraço a todos os ouvintes, abraço aí aos participantes do podcast. E vamos, vai ser sofrência, vai ser muita sofrência até esse fim de ano.
Mas passando pro próximo jogo aqui, o Santos recebeu o Juventude na Vila Belmiro, o jogo aí, o famoso jogo do Cartola, que foi o jogo que todo mundo colocou Marinho, colocou a zaga do Santos, colocou os bons jogador. E decepcionou, como de costume, um 0x0 xoxo. Dinizismo não funcionou na Vila Belmiro. E o Santos meio que tá empurrando esse campeonato com a barriga, né? Tá naquela zona ali dos 4 pontos. não engrenou, assim como o Corinthians.
É, até o momento tá confirmando aquela inconstância que eu comentei, né? É perde, ganha, né? Empata. Não tem uma constância, assim. O dinizismo acho que ainda não engrenou.
Mas ainda assim, mesmo que Corinthians e Santos hoje estejam com a mesma pontuação, tudo bem que o Corinthians tem um jogo a mais, o Santos ainda vai entrar em campo nessa rodada amanhã contra o Fluminense, a diferença que eu vejo do Santos, mesmo sendo uma situação, entre aspas, difícil, que ele está passando na temporada, estando fora da Libertadores na primeira fase, vai começar a Copa Sul-Americana, mas está nas oitavas da Copa do Brasil, é que o time tem péssimos jogos, mas às vezes tem bons jogos. Você vê que o time consegue desempenhar um bom futebol às vezes, o que dá um pouco de esperança. O problema do Corinthians é que ele tem uma constância, só que tem uma constância negativa. O time não evolui nada, cara. Não evolui, não mostra futebol. A gente falou aqui semana passada das sapecadas que tomou do Atlético Goianiense. Tomou no Brasileirão, não perdeu pro Palmeiras, como a famosa frase que a gente fala, que o Corinthians só sabe jogar clássico, então até conseguiu um bom resultado. Mas não evolui, cara. E você vê que não tem saída, porque o time do Corinthians é ruim. Não tem reposição, não tem um banco, não tem uma estrela que pode carregar o time, como, sei lá, o Fagner, o Cássio, que estão aí 50 anos no time e hoje já caiu o nível, cara. Não tem como esconder, caiu o nível mesmo dos jogadores. E aí você vai recorrer aqui ao Luan, que poderia ser a cara desse time. Na verdade, o Luan é a cara do Corinthians, né? É uma desgraça.
Um amigo nosso que é corintiano, um dia desse, comentou que o time do Corinthians é o mosquito. Essa frase por si só já diz tudo, né, cara? Quando o melhor do seu time é o mosquito, é porque tem alguma coisa errada.
A coisa tá feia.
É.
Mas é isso, não estamos falando do Corinthians, estamos falando do Santos. E o Santos, é o que eu falei, ainda eu vejo um pouco de esperança. Tem um treinador que pode fazer os jogadores evoluírem. Tem jogadores de uma certa qualidade, tem o Marinho, tem uma molecada boa do Santos, então promete uma evolução, não digo que vai evoluir, né? Aí precisa ver como vai ser nas próximas rodadas.
Tem que ver o quanto disso que está acontecendo é por conta do início de trabalho, não sei se é que eu posso ainda chamar de início, do Diniz, né? Porque a proposta de jogo dele, ela sempre demora a conseguir ser implementada na íntegra, vamos dizer assim. Então ele precisa de um tempo para conseguir fazer os jogadores jogarem da forma que ele quer. E pode ser um pouco isso também, né? A gente não deu liga ainda. Vamos ver quando, né, passar mais uns jogos aí, se quando implementar o trabalho, no que muda, né?
Passando para os jogos do domingo, o Flamengo recebeu o América Mineiro. América Mineiro do ex-América de Lisca doido, inclusive. E o América perdeu para o Flamengo no Maracanã por 2-0. Flamengo aí com muitos desfalques devido à seleção, tanto brasileira quanto à seleção olímpica, mas conseguiu vencer um dos piores times aí do campeonato sem muito esforço, né?
Sem surpresas, né? Um jogo tranquilo, jogo que praticamente só o Flamengo jogou, como era de se esperar. A América é um time muito limitado, né? Time realmente muito remendado. Só teve, assim, dos grandes nomes aí, né, jogando, teve Bruno Henrique e o Gerson. De repente posso colocar o Rodrigo Caio nessa... Felipe Luiz jogou também, enfim, mas tem muita gente que tá na seleção, né? O Pedro, por exemplo, ele tá com Covid. O Gabigol tá na seleção, o Everton Ribeiro tá na seleção. Mas, assim, contra o América, né, foi mais que o suficiente para conseguir o resultado. Não tenho muito o que comentar porque, né, era o esperado, né? 2-0, resultado justo, esperado, tranquilo. E aí o Flamengo agora segue para mais um jogo aí adiado, né? E aí vai ficar aí com dois jogos atrás do resto dos outros times, né? Do resto da galera.
Seguindo no Brasileirão, o próximo time do eixo a entrar em campo foi o São Paulo, que foi até Minas Gerais, até Belo Horizonte, enfrentar o Atlético Mineiro e perdeu mais uma vez por 1-0. Com esse resultado, o São Paulo sacramentou aí o pior início do time na história do Brasileirão, desde que ele participa. Então foi triste.
E o que você tem a dizer assim, sobre, né, esse jogo aí, com a assistência do Hulk? O que você tem sobre
isso? Cara, o Hulk brincou, pareceu um adulto passando pela por um monte de criança. O São Paulo também está passando por uma complicação aí de lesões. Muita gente discute que é o preço que ele está pagando por ter apostado todas as fichas no Paulista, né? Quando muitos times aí jogaram com o time reserva, o São Paulo jogou, sei lá, 70% do campeonato com o time titular. Mas é nítido que o Crespo tem dificuldade de reposição, porque o time é um bom time, mas não tem um elenco. E além disso, perdeu o Miranda por uma lesão aí por um mínimo de 20 dias. E os jogadores que estão machucados desde a final do Paulistão, o Cavenites, o Daniel Alves e o Luan, não voltaram. E são três jogadores que se machucaram na mesma fase e que são pilares de cada posição, né?
O Luan, que dá uma... o Benítez, né? Faz muita
o Benítez, que é o cara que cria jogadas, o Luan, que dá a consistência total da zaga, e o Daniel Alves, que querendo ou não, jogando na posição de ala, ele faz muita diferença. E aí o São Paulo já estava sem a Arboleda pela seleção, agora joga sem o Miranda. E foi um resultado que, pela circunstância, não foi ruim, né? Na verdade, não é que não foi ruim. É compreensível. O que não é compreensível é que o time mudou um pouco o estilo de jogo que ele apresentou no Paulistão. Ser um time com pegada, de brigar pela bola, achei um time muito apático contra o Atlético Mineiro, mas o resultado não foi de críticas, ou é que eu tá me fugindo a palavra, mas era natural perder para o Atlético Mineiro, o Atlético de hoje, né, em Minas Gerais. E também, como eu fiz com o Corinthians, trazendo aqui para a rodada que aconteceu hoje, o São Paulo entrou em campo novamente pela quarta rodada do Brasileirão e não conseguiu a vitória mais uma vez. Então, aí é o pior início de campeonato disparado do São Paulo. São Paulo que entrou em campo com uma formação muito louca. O Crespo meteu o famoso foda-se. Entrou com 4-2-4, botando o Luciano, o Éder, o Rojas e o Rigoni lá na frente. Não colocou o Pablo, né? não começou com o Pablo titular. Colocou o Reinaldo de zagueiro, o Sara de lateral esquerdo. E por incrível que pareça, essa salada de fruta deu certo. O São Paulo dominou o jogo pelos 30 primeiros minutos de jogo. Abriu o placar com o Éder, num cruzamento do Rigoni. E só que aí houve o lance capital que mudou a história do jogo, que foi a expulsão do Rodrigo Nestor. Cara, na hora fiquei muito puto, agora eu tô mais com a cabeça no lugar, mas eu tô cansado de ficar falando o quanto São Paulo é prejudicado aqui nos últimos jogos. A gente falou do que aconteceu no 4 de julho, foi mascarado porque o São Paulo ganhou de 9-1, e foi mascarado os erros do primeiro jogo porque ele se classificou, mas de novo o São Paulo sofre na mão de arbitragem. Não preciso, não vou ficar puxando aqui o que aconteceu na temporada passada, aquele gol do Luciano que ficou marcado como o único lance do que a CBF admitiu que o VAR errou. E de novo o São Paulo sofre na mão de arbitragem. O lance da expulsão foi que, numa disputa de bola, o Rodrigo Nestor levantou a perna além do que é considerado seguro, né, para uma disputa de bola. Ele tirou a bola. Só que, como o jogador da Chapecoense usou corretamente a cabeça para disputar a bola, acabou acertando o jogador da Chapecoense. No, nesse lance em específico, você coloca a integridade do jogador que sofreu a entrada em risco. É uma imprudência. Isso está na regra de jogo, uma imprudência, assim como o juiz viu a jogada, analisou o lance, deu amarelo corretamente e deveria ter seguido o jogo. O VAR chama analisando que foi uma entrada para vermelho. Deixando claro, no futebol a regra para vermelho se aplica em agressão num lance como esse. E o Rodrigo Nestor não precisa você ter um dois tique-teco para entender que ele não foi para agredir o cara. Ele foi para disputar a bola. E imprudentemente, cartão amarelo. E aí, com essa expulsão ridícula que aconteceu numa proposta, você já tem várias lesões, vários desfalques, você tem um esquema proposto... É, muito ofensivo, você quebra, né? Literalmente quebra. Você pode ser o Bayern de Munique contra um time pequeno. Se você tá com um a menos, você fica vulnerável. E com o decorrer do jogo no segundo tempo, a Chapecoense conseguiu o empate. Com o Deus nos acuda, poderia ter saído com a vitória. As duas equipes, inclusive, porque o Pablo mais uma vez perdeu um gol inacreditável. A Chapecoense também perdeu um gol inacreditável no final do jogo. Enfim, cara. É, quarto jogo do São Paulo no Brasileirão, só conseguiu dois empates, soma dois pontos, não venceu até o momento. E de brinde, como o Brasileirão aí não dá colher de chá para ninguém, deveria ter sido uma colher de chá esse jogo, próxima rodada já tem um clássico, enfrenta o Santos na Vila Belmiro.
Sobre esse lance aí do Nestor, eu concordo contigo, mas eu queria fazer uma reflexão. Até pegar uma situação do ano passado que envolve o meu time. Não sei se você lembra, deve lembrar, teve aquela fatídica expulsão do Rodinei pisando na canela do Felipe Luiz. Que muita gente debateu que ó, não foi intencional, ele perdeu tempo de bola e pisou na canela do cara. É uma situação muito parecida, até igual, né? Tipo, o cara, ele colocou a integridade física do jogador em risco, né? E o árbitro, assim, a diferença é que não teve VAR, né? O árbitro interpretou em campo, direto, sem olhar VAR, que merecia o cartão vermelho. Nesse lance, a diferença foi que o VAR pediu para revisar, né? Porque o juiz deu claramente o amarelo, ele entendeu que, beleza, foi uma jogada, né, de risco, como diz o nosso amigo, uma ação temerária. Só que aí o VAR chamou, ele viu de novo e falou, não, realmente não, eu interpreto que isso aqui é para vermelho. A minha pergunta é, você acha que esse lance de forma alguma é interpretativo? Assim, não tem como... O que é o erro para você? O erro para você é o VAR ter chamado, dado que o cartão já tinha sido aplicado?
Sim.
Ou a interpretação do cara? Deixa eu refazer minha pergunta, só para finalizar. Se ele tivesse dado vermelho direto, sem o VAR, você acha que iria ser debatível?
Ah, seria pior ainda, porque a questão é que o lance não foi para expulsão, cara. Não tem o que discutir. Eu ainda acho que o lance do Rodinei ainda é diferente, porque quando você faz uma disputa de bola por baixo, é difícil você ler a mente do jogador se ele foi para uma disputa de bola ou se ele foi para uma falta. Entende? Porque, porque enfim, são duas... A ferramenta de trabalho, elas estão compatíveis, né? Eles estão jogando com as pernas. A falta, quando você... A falta que é marcada num lance, como aconteceu com o Rodrigo Nestor, é porque eles estão em posições de desigualdade. Se você parar pra pensar, se você troca a cabeça do jogador, se você troca a posição do jogador de Chapecoense, ele não vai com a cabeça, ele vai com o pé, não teria nem falta. Porque o Rodrigo Nestor tira a bola, e aí se você imagina não ter uma cabeça, ter um pé, ia bater pé com pé e ia seguir o jogo, porque ele tirou a bola, e aí o contato é natural. Né, dos corpos ali na disputa de bola. Agora, só existe a falta porque o jogador do Chapecoense estava em uma posição de inferioridade. Ele entrou com a cabeça e o jogador com o pé. Então a falta por imprudência, você colocou em risco a integridade do jogador porque ele estava com a cabeça no lance. Mas não é uma falta técnica o que eu quero dizer, né?
Entendi.
Ele não impediu a jogada, ele não matou a jogada, ele não tomou a bola de um jeito ilegal, como é uma falta do Rodinei, por exemplo. Só é falta porque o cara estava na posição vulnerável. É como você dentro da área, você sobe com o braço aberto. Às vezes, só por você subir de braço aberto é falta, porque você coloca a integridade do zagueiro que está usando a cabeça em risco.
Perfeito, entendi.
E é uma discussão ridícula, porque. Mas enfim, é de novo o São Paulo aí sendo prejudicado. Não quero ficar batendo essa tecla, mas tem que falar, porque. Porque não pode ficar passando por isso, tipo assim, ah, mas devia ter ganhado a Chapecoense menos com a menos. Deveria. Deveria, mas. Isso não anula o fato de que foi prejudicado.
É a mesma história do jogo de ida contra o 4 de julho.
4 de julho, é a mesma coisa. Ah, mas não podia ter perdido. É isso que eu bato na tecla. Não pode apagar as atuações do juiz por ter conseguido o resultado ou porque deveria ter conseguido o resultado. O que aconteceu é um fato. É um fato. Se o São Paulo estivesse perdendo antes da expulsão, jogando mal, a Chapecoense marca em cima, perde fazer o gol, é um contexto, só que o jogo estava completamente dominado. Ah, entendi. Poderia ter empatado o segundo tempo? Poderia. Mas o fato que aconteceu é, o jogo era um, houve uma expulsão e o jogo passou a ser outro.
Perfeito.
Ai, meu time. Eu cansei. Continuando aqui na rodada, a gente tá falando ainda da rodada do final de semana, só temos o Fluminense, que foi até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino e conseguiu um correpeteco aí dos jogos da Copa do Brasil e empatou em 2x2. Ficou até em silêncio refletido sobre a atuação do jogo?
Não, vamos lá. O Fluminense, esse jogo aí, o Fluminense não fez um bom jogo, né? Do Bragantino.
Na verdade, saiu ganhando, né? De 2x0, né? Mas acabou cedendo. Na verdade, saiu perdendo de 2x0 e acabou conseguindo empate.
Primeiro,
né?
Tempo virou 2x0 pro Bragantino. O Fluminense conseguiu descontar aí, acho que se não me engano, com o Caio Paulista. E aí, ao apagar das luzes, a uns 47, 46, 47 do segundo tempo, pênalti pro Fluminense, conseguiu arrancar um empate, né, fora de casa. Não foi um jogo bom, cara. Não foi uma atuação boa do Fluminense. Eu ainda acho que o Fluminense tem... Aí, mais uma vez, falando do Bragantino, né? Eu acho que o Fluminense ainda tem mais time do que o Bragantino. Mas a má atuação se traduziu no resultado aí. Foi um empate com gosto de... Mesmo tendo empatado no fim, né? Acho que sai com gosto de derrota um pouco, porque o Fluminense tinha plenas condições pelo time que tem de arrancar uns 3 pontos lá, né?
A única coisa que eu não entendi muito bem é que o Fluminense meio que entrou com um time misto, não foi um time titular.
Muitas
modificações. Aí eu não sei se era cansaço físico, sei lá, qualquer outro motivo.
Eu também não sei, cara. Vou te falar que eu também não sei responder o porquê disso. Mas...
Fica aí
isso.
O mistério.
Fica aí a reflexão. Se algum tricolor quiser comentar pra gente aí o porquê dessa estratégia. E aí o Fluminense ali dá uma... Não vou dizer estacionada, porque a gente tá muito no início ainda. Mas, né, deixou de ganhar 2 pontos importantes aí e se manteve ali na oitava posição com 5 pontos. Né, tinha vindo de uma vitória. Os últimos 3 jogos ele empatou, ganhou e empatou, né, esse. Quase perdeu, mas empatou. Então o início de campeonato meio modesto aí pro time que o Fluminense tem.
E enfrenta o Santos amanhã no Maracanã, né? Novamente. Volta ao Maracanã aí. É um jogo bastante equilibrado.
A gente vai fazer palpite? Porque senão eu não vou dar spoiler.
Não, pode falar o palpite. Eu não vou fazer da próxima rodada. Eu só vou falar da rodada. Porque aí no Flamengo não joga, tem um buraco, né?
É. Eu acho que o Fluminense ganha, cara. Até pelo momento aí do Santos meio inconstante, com essas questões que a gente comentou mais cedo aí, jogando no Maracanã. Aí eu não sei também, né, cara? Tem que ver se vai entrar de novo com um time esquisito, né? Como a gente tá falando. Mas mesmo assim, eu acredito que o Fluminense leva aí 3 pontos nesse jogo contra o Santos, né? Vamos ver.
Seguindo com o Brasileirão, já falei do jogo do São Paulo, do Corinthians, o Fluminense entra amanhã contra o Santos, e o Palmeiras também entrou em campo hoje contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E aí foi o resultado mais esperado, né? O Juventude aí, que tem um dos piores times do campeonato. O Palmeiras venceu por 3-0 com uma certa tranquilidade.
Sem fazer esforço.
Porque os gols saíram no segundo tempo, né? O primeiro gol contra. E aí, meu amigo, a máquina de fazer gols está de volta. Aí você pergunta, quem? O Daverson. O jogador que eu chamo carinhosamente do cara mais burro da história do futebol brasileiro. Mas mete uns gols às vezes, né? Pra alegria da torcida palmeirense, que não queria ver ele nem pintado de ouro. E o cara tá aí, voltou metendo gol.
Fazer um jogo contra um time desse, né, que é um postulante ao Z4, é bom pra dar confiança, né? O cara já chega, já faz gol. Vamos ver. Eu não curto muito ele, não, cara. Acho ele...
Ninguém curte ele. Essa que é a realidade.
Eu acho ele, se eu for usar um termo pra definir o Daverson, eu acho ele esquisito. Em vários níveis diferentes. É. Cara, sei lá, parece, isso não é da sua época, mas você já ouviu falar ou lembra, sei lá, daqueles bonecos que tinham, chamado Lango Lango, que era um boneco que você... É como se fosse um fantoche que você ficava controlando, ele ficava dando soquinho assim, era todo troncho, meio corcunda. Pra mim, o Daverson é esse boneco aí, cara. É igualzinho.
E pra complementar aqui a nossa rodada dessa semana, não é do Campeonato Brasileiro, é da Copa do Brasil. E temos o último classificado para as oitavas da Copa do Brasil, que é o Flamengo, que confirmou a sua classificação hoje, derrotando o Coritiba mais uma vez, derrotou na semana passada por 1-0, hoje venceu por 2-0, e fica aí tranquilo para a sequência do campeonato.
É isso, cara. A exemplo do jogo contra o América no Brasileiro, né? É o mesmo script que eu vou falar. Parece que eu vou estar repeteco, né? Jogo já esperado, que ia ganhar, jogo tranquilo. Só o Flamengo jogou também praticamente o tempo inteiro. Foi um ataque contra a defesa quase que o jogo inteiro. Não sofreu. Diego Alves deve estar até com o uniforme, deve estar sequinho, porque o cara nem trabalhou. O cara entrou, ficou só ali em pé, ficou 90 minutos ali em pé, não fez nada praticamente. E é isso, cara, passamos, já era o esperado. No jogo passado teve, no jogo de ida, né, teve lei do ex, diga-se de passagem, porque o Rodrigo Muniz jogou no Curitiba.
Nossa, meu Deus, isso aí é uma lei do ex muito profunda, né?
É, pois é. E, cara, foi muito tranquilo, cara. Não tem muito o que falar também, não. Foi muito sem sofrimento, não tem nenhum destaque, assim, nossa, aquele lance. Não, foi um jogo tranquilo, meteu 2-0 naturalmente. E aí, o que fica aí de lição até o momento é, vamos ver até quando o Flamengo continua sem perder, né? Tá invicto aí, nem lembro quantos jogos, bastante jogos aí. Vamos ver até aonde aguenta isso, essa invencibilidade, dado que tá com o time remendado, né? Como a gente já disse, os jogadores na seleção, o Pedro com Covid, e o Gerson que já vai... Né? Eu não vou nem falar muito que eu vou me emocionar aqui. Vou chamar o Gerson que tá de saída. Nosso ataque maravilhoso hoje, que foi, como eu sempre digo, né? Um ataque maravilha lá, Vitinho e Michael. Teve o Bruno Henrique também, ok, mas Vitinho e Michael é difícil, cara. Mas tá dando certo. Enquanto estiver dando certo, eu não vou reclamar, não. Tá. Tamo aí.
É isso. Encerrando aqui nossa parte falando sobre os resultados de futebol dessa semana, eu queria trazer um debate, já que a gente tá com um tempinho aí pra falar para não ficar muito curto o nosso episódio, não sei se você chegou a ver, Doug, de uma notícia que... de uma possível retorno aí, entre aspas, da Liga dos 13, dos clubes.
Não, não.
Não lembro se foi hoje ou se foi ontem que os clubes entregaram uma carta para a CBF externalizando a vontade deles formarem uma liga. Só para deixar claro para quem está ouvindo, não tem nada a ver com aquela parada que aconteceu na Europa de os times quererem formar uma liga europeia. Quando eu digo que os clubes externaram o desejo de formar uma liga, é mais, mais no formato da Liga dos 13, que é uma unidade de interesses, né? É como se fosse uma instituição que vai representar a vontade dos clubes da Série A. 19 clubes assinaram essa carta com a intenção de formar essa nova liga. O único clube que não assinou foi o Sport, mas não por se opor à ideia, foi porque o Sport está em processo de eleição do presidente, porque o presidente entregou o cargo, inclusive. Mas eles também já deixaram claro que querem chamar times da Série B, etc. É mais como se fosse uma pauta de reivindicação para negociações futuras, por exemplo, negociação de premiação do Campeonato Brasileiro. É mais como se fosse uma unidade mesmo, né, de interesse, de ter uma voz única, uniforme. Aí, claro, cabe, se a CBF não agradar, se eles tiverem força para bater com a CBF, aí sim, pode aumentar para uma coisa de formar um campeonato deles, um campeonato independente, ou os próprios clubes assumirem a organização do Campeonato Brasileiro, assim como acontece na Premier League, na Bundesliga, entre outras coisas.
Só vou dizer uma coisa, cara. Se isso é... duas coisas, na verdade. A primeira é, a tradução disso, resumindo tudo isso que você falou, é: CBF, você tá fazendo muita merda, deixa que a gente assume aqui. É isso.
Em resumir... em resumo é isso. Inclusive, no próprio documento falam que os clubes querem organizar o campeonato. Fala assim,
pois
ó,
é.
A gente quer organizar essa merda porque só faz cagada, né?
A segunda coisa, cara, se isso realmente acontecer, por favor, desde o primeiro momento, deixem bem registradinho e assinado e todo mundo concordando que se tiver que o campeão da Série A jogar com o campeão da Série B... que deixa isso claro desde o primeiro momento, por favor, tá? Porque eu não quero ficar passando por isso de novo, não.
Ó, eu vou só pegar uns pontinhos que falam na carta. Eles falam que os clubes querem ter mais autonomia dentro da CBF, principalmente, por exemplo, para a escolha dos presidentes, presidente e vice-presidente da CBF, existem pesos nos votos. Então, tipo, dependendo da federação do time, ele tem um peso, se ele tá na Série B tem outro peso, etc. Então eles querem um peso igualitário, né? Tipo assim, o voto do Flamengo vale tanto quanto do 4 de julho que tá na quarta divisão.
Sim.
Né? Que é uma forma... há um aumento no número de chapas que concorre a eleição da CBF, a criação de uma liga de futebol para a organização do Campeonato Brasileiro. Então é uma carta falando assim, ó, a gente quer fazer isso aqui. Se vocês não aceitarem, ou se esse cara curtir, nós vamos tocar isso aqui em frente sozinho. E foda-se
sua opinião. Não é um pedido de autorização, eu tô apenas informando.
Mas eu trouxe isso pra discussão para te perguntar se você acha que isso vai para frente... Porque já houve movimentos desse tipo no futebol, né? Assim como você falou do caso do Flamengo, né? Que foi uma união dos clubes dos 13 para conseguir realizar o Campeonato Brasileiro do ano. E a gente sabe como o futebol brasileiro é muito complicado, porque é literalmente um bando de egoísta que só pensa no dele e quer sair na vantagem. Só se o seu time for beneficiado. Essa que é a realidade, não dá pra gente esconder, né?
Tá, deixa eu dar meus 5 centavos aqui. Só para não deixar fugir, essa comparação com 87 foi uma brincadeira, tá? Porque...
Não, eu digo que a comparação é válida porque a Copa União foi realizada porque a CBF falou assim, ó, gente, deu merda, não consigo realizar.
Então, essa que é a diferença.
Façam o campeonato de vocês. Agora, os clubes estão falando assim, olha, a sua organização é uma merda.
Então...
Queremos organizar o nosso.
Então, essa que é a diferença. O paralelo que eu ia traçar era justamente, exatamente esse. Em 87, a CBF pediu pinico, né? Falou assim, ó, não consigo, Moisés. E aí, se vira aí. E aí, depois, quando o campeonato já tava rolando, eles falaram, não, eu consigo sim. Aí fez um deles lá. Esse ano é diferente, né? Não é a CBF que falou que não consigo. É tipo, ó, você, os clubes falaram, você não consegue. Então deixa que a gente faz. E sendo assim, eu acho difícil isso ir pra frente. Então, na verdade, eu não... Pode acontecer, porque tem muito time aí envolvido que é cabeça dura. Se eu fosse colocar o time como sendo uma entidade única, uma pessoa, vários deles são muito cabeça dura e não vão largar o osso, vão bater o pé. Mas eu acho que não vai pra frente, porque, cara, a CBF não vai se sentir confortável com isso, vai tentar travar de todas as formas possíveis, e aí vai começar a dar merda, discussões e briga, e aí vai acabar que... A minha opinião, né? Que vão acabar que vão desistir. Fala, tá bom, vai. Vamos manter como tá mesmo. Eu acho difícil isso ir pra frente assim, tipo, de uma forma fácil e tranquila. Ah, não, beleza. Vamos fazer e foda-se você. Não, não é bem assim que a banda toca.
Eu acho que. Isso tudo é como você falou. É a questão de como tá essa unidade entre os clubes, porque todos os clubes os clubes assinarem uma carta querendo melhores condições para a realização do Campeonato Brasileiro, é óbvio que todo mundo vai assinar, porque todo mundo vê pontos a se melhorar, seja econômico, seja de disputa, seja em premiação, cada clube vai ter o seu opinião aí que pode melhorar. Agora, se todos estão unidos com o objetivo de que eles conseguem organizar o Campeonato Brasileiro melhor do que a CBF organiza, aí muda de figura. Muda de figura porque a CBF fica de mãos atadas, literalmente, porque não há dispositivos que a CBF possa fazer com que isso seja proibido. Porque o próprio estatuto da CBF fala que não tem nada que impeça isso, não tem nada que impeça a formação de uma liga. Eles não estão fazendo nada contra. Inclusive, eles poderiam simplesmente falar assim, ó, formamos uma liga e nem falar com a CBF. Eles estão procurando a CBF falar para a intenção e os dois tentar chegar num acordo. Agora, o que eu também acho difícil é exatamente o que você falou. Até quando esse interesse vão ser uniformes para a realização do campeonato, né? Como já teve cobrido os 13 e foi completamente dissolvido.
A questão a ser, parafraseando o PVC, que tem que ser debatido, é o quanto a CBF vai perder com isso. E é isso que vai definir qual vai ser a postura dela.
Exatamente.
Porque ninguém vai querer sair perdendo, muito menos a CBF, que é a entidade reguladora do futebol no Brasil, né, cara? Os caras não vão botar o rabo entre as pernas e falar assim, ah, ok, senhores clubes, façam o que vocês quiserem. Então, dá muito pano pra manga isso aí.
Mas eu acho que pelo menos é bacana a discussão.
Sim, isso de fato.
E a intenção é o mais interessante, né? E mostrar que os clubes estão buscando uma posição diferente é legal.
Se os dois lados ganharem de forma igual, aí tudo bem. Assim, não tiver prejuízos grandes para nenhum dos dois lados, principalmente pro lado da CBF, aí eu acho que tudo bem, pode acontecer. Mas essa é que é a dificuldade. É chegar nesse denominador comum.
É isso. Vamos ver se esses episódios vão para frente. A CBF ainda não declarou nenhuma posição sobre o assunto, até porque estão literalmente apagando o incêndio que está acontecendo na CBF, que momentaneamente não tem presidente, né?
Sim.
Tá, o presidente está passando por um processo de responder um assédio sexual contra uma funcionária da CBF. Que beleza, né, Brasil? Mas é isso. Então, por hoje é só. Queria agradecer mais uma vez o Doug pela presença, como sempre. Mais uma vez a luta, a todo mundo que escuta novamente. E até semana que vem.
Isso aí, galera. Obrigado aí. Obrigado, Henrique. Obrigado também pro cabelo aí do áudio que mandou. Se disponibilizou a participar assincronamente, né, do episódio. E semana que vem tem mais. Até lá.
Valeu.